O título da ministração hoje é Os Planos de Deus. E eu queria abrir com você, então. Já vamos começar abrindo, né, a palavra de Deus. Lá no livro de João, Novo Testamento, capítulo 9. João, capítulo 9. Vou começar no capítulo do versículo 1. Enquanto caminhava Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: Nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que nos enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem lavou e voltou de lá enxergando. Bom, esse texto nos fala algumas coisas. E a primeira delas é a nossa necessidade humana de achar explicação para certas coisas. Lembra que os discípulos, aqueles que andavam com o Senhor enquanto Jesus estava na terra, que a gente pode considerar pessoas que estavam amadurecendo muito rápido, né? Porque eles estavam andando com o próprio Senhor. Quando viram o cego de nascença, perguntaram: Mestre, é por causa do pecado dele ou é por causa do pecado dos seus pais? A gente tentando achar uma explicação racional por aquela situação. E Jesus respondeu: Nenhuma coisa nem outra. Ele está sim cego de nascença para glorificar o Pai. E muitas vezes eu e você, quando somos colocados em certas situações na nossa vida, nós tentamos achar explicações para as coisas. Por que que isso está acontecendo? É por causa disso? É por causa daquilo? E se nós formos para Deus, muitas das vezes é porque o Senhor quer glorificar Ele nas nossas vidas. Nós não amadurecemos sem tribulação. Nós não crescemos sem tribulação. Sabe, às vezes eu falo em ministração de que é estranho falar isso, mas eu acho que é muito melhor para Deus quando nós estamos mal. Porque quando nós estamos mal, nós buscamos o Senhor. Quando nós estamos mal, nós temos uma única resposta. Porque eu e você sabemos que existe um caminho, uma verdade e uma vida. Então, quando tudo começa a desandar na nossa vida, nós sabemos que nós temos um lugar para recorrer. E esse lugar é o Senhor Jesus. Então, quando nós estamos mal, quando a tribulação vem, quando as coisas elas acabam não acontecendo da maneira que nós queríamos ou planejamos, e tantas vezes ficamos sem chão, nós sabemos que existe um lugar para recorrer, e esse lugar é os braços do Pai. Muitas vezes em nossas vidas fazemos como os discípulos e tentamos achar explicações ou culpados para as desconformidades das nossas vidas. E eu queria abrir agora então com você lá em Êxodo, capítulo 3 e 4. Tá certo? Mas vamos pro... Na verdade, vamos direto pro capítulo 4, versículo 1. Êxodo, livro de Êxodo, lá no iníciozinho, depois de Gênesis. Segundo capítulo da Bíblia, livro da Bíblia. Êxodo. Deixa eu abrir aqui também. Que, na verdade, por isso assim, se você quiser ler, leia depois o capítulo 3 e o 4, né, em casa durante a semana, que é sempre bom a gente meditar sobre as palavras da semana, né? E hoje nós temos recursos muito bons tecnológicos, que a gente pode escutar no Spotify, no caso aqui, a administração de Camboriú, ela entra no Spotify da igreja na quinta-feira. É, também tem um canal para você poder assistir de novo, mas o objetivo é que sempre você esteja meditando na palavra de Deus. E o capítulo 3, na verdade, vou só dar por cima. Moisés, ele era uma pessoa que ele era judeu, ele nasceu como judeu. Eu vou encurtar a história de Moisés só para poder chegar onde eu quero. E ele foi ele viveu, né, toda a infância dele, a juventude dele dentro da casa de Faraó. E em determinado momento da vida dele, no Egito, ele matou um homem e saiu fugido para o deserto. E lá no deserto ele constituiu família, casou, teve filhos. E em determinado momento, Deus quando ele estava lá no deserto, fez uma sarça arder, e essa sarça era o Senhor falando com Moisés. E quando a sarça estava ardendo, Deus ordenou o assassino e pecador Moisés libertar os judeus do Egito. Por saber o quão pecador, desesperado que ele era, e ele fora da lei, e que ele não podia fazer aquela... exercer aquilo que o Senhor estava pedindo para ele, ele começou a conversar com Deus. E ele começou a falar, se a gente começar agora no capítulo 4, versículo 1, ele fala o seguinte: Senhor, e se não acreditarem em mim? E se não quiserem me ouvir? E se disserem que o Senhor nunca apareceu para mim? O Senhor, Senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falastes com o teu servo. Eu não consigo me expressar. Eu me atrapalho com as palavras. Isso era Moisés conversando com Deus, tentando convencer Deus de que ele não podia fazer a vontade de Deus. E muitas vezes nós também somos essa pessoa, como Moisés foi. O Senhor nos pede algo e nós começamos a barganhar com Deus e falar: Deus, nós não somos capacitados. Deus, eu não tenho capacidade. Deus, eu não consigo falar. Deus, eu me embaralho com as palavras, assim como Moisés falou. Aí o Senhor perguntou para Moisés: quem formou a boca do ser humano? Quem tornou o homem mudo ou surdo? Quem o tornou cego ou o fez ver? Acaso não sou eu, Senhor? Agora vá, e eu estarei com você. Isso não foi o suficiente para Moisés. No capítulo 4, versículo 13, Moisés fala o seguinte: por favor, Senhor, envie qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés. E quando o Senhor se irou com Moisés, Moisés entendeu: tá bom, Senhor, o Senhor sabe quem eu sou, mas eu sei quem o Senhor é. E eu tenho a convicção de que o Senhor está comigo. E desde o momento que eu e você temos a convicção de que o Senhor está conosco, as coisas podem acontecer. Nós até podemos ser abalados com as circunstâncias, mas nós continuamos firmes na rocha, que a rocha é Cristo. Ontem nós tivemos uma reunião de jovens lá em casa, e eu estava falando sobre isso, sobre a necessidade de nós sermos alicerçados, de nós termos a nossa raiz forte e profunda na rocha, que é Cristo. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. E como diz o apóstolo Paulo, basta cada dia o seu próprio mal. Nós não sabemos quais serão as notícias de amanhã. Hoje de manhã, nós ficamos sabendo que, infelizmente, lá de Florianópolis, o pai da pastora Andréia veio a falecer. Então, inclusive, quando nós estivermos saindo daqui, a gente vai sair, vai direto para começar o velório. Mas é uma... ontem, nós estávamos lá, felizes. No caso, o filho dela, que é o Luan, que toca a bateria com a gente, estava lá feliz. A gente estava num momento de descontração. Hoje da manhã, quando ele acordou, o avô dele já estava falecido. Nós não temos o controle a respeito das coisas. Só que se a nossa raiz estiver no Senhor e profunda no Senhor, não importa a tempestade que eu e você venhamos a passar, nós iremos permanecer, porque o nosso pé está firmado na rocha. Nós precisamos nos firmar na rocha. Nós precisamos nos alicerçar no Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Sexta-feira nós estávamos num outro velório. Está um momento na nossa vida de, enfim, dessas incertezas. Nós fomos lá, fizemos o culto também. Agora, hoje faremos outro. Tudo isso são tribulações que nós, como igrejas, estamos passando. E quando a palavra fala que quando uma pessoa da igreja está sofrendo, a igreja, o corpo está sofrendo. Se você que pertence a esse corpo, você vira a sofrer, a igreja está sofrendo. A palavra fala um versículo que eu tenho, ontem eu estava comentando com os jovens que eu tenho dificuldade, que é: alegre com o que se alegra e chore com o que chora. Eu tenho certa dificuldade do chorar com o que chora, de sentir a dor da pessoa, mas isso é o que o Senhor pede para nós. E tudo aquilo que está na Bíblia, tudo aquilo que o Senhor pede para nós é possível se nós o buscarmos de todo o coração. E nós podemos ser, sim, alicerces. Sabe, a palavra fala que é muito melhor andar dois do que um, porque quando um cai, o outro pode levantar. Quando um está triste, o outro pode ser o braço, pode ser o ombro. Nós temos a necessidade de estarmos em grupo, de estarmos como igreja, buscando o Senhor, buscando a face do Senhor, para que a glória do Senhor se manifeste em nós, sem ficar procurando explicações ou barganhando com Deus, achar explicações como os discípulos fizeram com Jesus, tentando achar: Deus, é por causa do pecado, é por causa disso, é por causa daquilo. Ou então, como Moisés, que falou: Deus, eu não posso, eu sou desqualificado, eu não posso estar nessa posição, chama outra pessoa, vão haver pessoas melhores que você sempre. Vão haver pessoas que vão falar melhor que você, vão haver pessoas que irão cantar melhor que você, vão ter mais sucesso profissional do que você, vão ter pessoas que em qualquer coisa que você faça, sempre haverá alguém que vai poder sobressair. Só que o Senhor, Ele não chama, não é bíblico que o Senhor chama os maduros, Deus chama os capacitados, Deus chama aquele que tem o coração nele. E tem uma coisa que o Senhor fala que Ele não gosta dos que retrocedem. Sabe? É aquela coisa, continue na presença do Senhor, nem que seja no arrasto. Não é, não para, não volta, não olha para trás. Não olha para trás. Porque nós, quando estamos no caminho com o Senhor, como a gente falou no início, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, e eu entendo isso, eu vou continuar caminhando no caminho, na verdade e na vida. No caminho, na verdade e na vida, porque eu sei que esse é o caminho certo a ser trilhado. E muitos podem cair do meu lado, né? Como diz a palavra. Podem cair 1.000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu estou firmado no Senhor. Só que isso também é uma escolha. Desde o Jardim do Éden, desde a criação do mundo, quando o Senhor criou o homem, Ele colocou o livre-arbítrio. Ele fez: você pode escolher se você quer ou não servir ao Senhor. Se você quer ou não permanecer no Senhor. Deus é tão querido que Ele dá para nós a escolha de não querê-lo. E ainda assim, quando nós não queremos Ele, Ele continua nos amando, porque também está na palavra que não existe nada que pode nos afastar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem o passado, nem o que está por vir, nem anjos, nem demônios, nada pode nos separar do amor de Deus. Só que se eu não quiser o amor do Pai, Deus é tão querido que Ele vai permitir a nossa vontade. Não existe lógica, muitas vezes, nos planos de Deus. Porque os pensamentos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Não havia, como a gente falou aqui rapidamente sobre Moisés, não havia lógica no Senhor pedir para Moisés e libertar o povo dele que era escravo no Egito. E nós não sabemos... Nós, quando lemos a Bíblia, nós entendemos a história. O bom da Bíblia é que nós pegamos a vida de uma pessoa com começo, meio e fim. Nós sabemos tudo o que está acontecendo. De um capítulo para o outro, passou, sei lá, às vezes 15, 20, 40 anos, e nós estamos ali vendo começo, meio e fim. E Deus falou para Moisés: vai. Moisés fez de tudo para não ir, mas ele falou: não, eu vou. Eu entendi que o Senhor me quer. Eu vou continuar, eu vou até lá. Ele chegou até o Egito, ele chegou de frente para o faraó e falou: deixa o meu povo ir. O que que aconteceu? O faraó disse não. E ele continuou dizendo: deixa o meu povo ir. E faraó continuou dizendo não. E Deus começou a operar sinais e maravilhas e milagres através da vida de Moisés. E foi acontecendo, né? Foram acontecendo as maravilhas, foram acontecendo tudo o que começou a acontecer. E quanto mais coisas, porque nossa, se a gente pensar racionalmente, na primeira a gente já falava: entendi. Vai, leva teu povo. Mas a palavra fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Isso daí está em Êxodo 4, versículo 21, que fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Agora eu te pergunto, qual que é a lógica do Senhor mandar Moisés ir para Faraó, deixar o povo ir, e o próprio Deus também falar que endurecerei o coração de Faraó? Tem lógica? Não tem, mas Deus não opera com a nossa lógica, nem com a nossa mente. Mas até hoje nós somos edificados com o que o povo viveu. Moisés, se você for para Israel, Moisés é uma pessoa importantíssima para o povo de Israel. Não existiu líder como Moisés, ele é o grande profeta, ele libertou o povo. E o Senhor queria, ele endureceu o coração de Faraó para glorificar ao Pai. Porque todo o olho viu o que era, o que Deus podia fazer. Quais eram os planos de Deus, que não havia limite para Deus. Através de uma pessoa que era desqualificada. E uma pessoa que fez de tudo para não fazer a vontade de Deus. E talvez você esteja aqui essa noite tentando falar para Deus: Deus, eu não sou para, não é para mim isso, eu não posso, eu não quero, eu acho difícil. Deus, o Senhor sabe o quanto eu tento lutar contra o pecado, mas eu não consigo. Senhor, o Senhor sabe que eu tento ser melhor, mas eu não consigo. O apóstolo Paulo fala isso, isso não é só um dilema seu. O mal que eu não quero, eu faço, e faço todo dia, mas o bem que eu quero, esse eu resisto, esse o meu coração não consegue fazer. Mas o Senhor sabe dessa condição. Mas o Senhor se alegra e se agrada dos que permanecem. E quando nós pensamos nos planos de Deus, nós não entendemos quais são os planos de Deus, como é que não entendemos tantas coisas, a forma com que o Senhor faz as coisas, a forma como o mundo muda de um dia para o outro. Lá em 1 Coríntios 3,19, vai dizer o seguinte: pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que não valem de nada. Isso é Salmo 94, 11. A única lógica que existe é que tudo que fazemos tem que ser para glorificar a Deus. 1 Coríntios 20, 31. Não fomos chamados para achar explicação para as lutas, para as doenças, para as aflições, para as enfermidades. Nós fomos chamados para adorar a Deus. Nós somos chamados para que a vontade de Deus seja feita e estabelecida na nossa vida, independente das condições que nós temos ou do nosso dia a dia. Quando a palavra fala que a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a tua força, você só vai ter força, para vigor, para continuar, se você estiver alegre em meio a qualquer situação. Só que o Senhor, ele não está nas suas emoções. Porque eu posso acordar amanhã triste. Então eu não vou ter força para o meu dia? Não, eu tenho que aprender a me alegrar no Senhor, em qualquer situação. O fato da alegria ser um sentimento, nós achamos que é isso e acabou. A alegria, ela é um sentimento também. Só que se a palavra fala que a alegria do Senhor é a minha força, se eu não consigo me alegrar em qualquer situação, eu não terei força para continuar. Eu não terei força para seguir em frente, porque a alegria do Senhor é a minha força. Para eu ter força, eu tenho que estar alegre no Senhor, em qualquer situação, seja ela boa, seja ela mal. A palavra do Senhor fala que é de Deus tanto o dia bom quanto o dia mal. Todos eles foram Deus que fez. E o Senhor cuida de nós. Ele amadurece o nosso coração. Ele cuida de você em qualquer situação. Mesmo na situação difícil, o Senhor está conosco em todo o tempo. Mas nós não temos que entender tudo. Nós temos que glorificar ao Pai em qualquer situação. Assim como na cegueira de nascença, ou no coração endurecido de um faraó, ou nas prisões que Paulo teve, ou na própria vida de Jó, a Bíblia é forrada de pessoas que tiveram uma vida natural difícil e desconfortável. E muitas vezes nós, quando aceitamos Jesus e quando nós estamos buscando o Senhor, nós achamos que porque nós estamos no Senhor, a nossa vida, ela vai ser fácil, ela vai ser confortável. Venha para Jesus e você só terá satisfação. Isto não é bíblico. Porque todos os discípulos, eles morreram de uma maneira terrível, foram perseguidos. Jesus, quando esteve na terra, Jesus foi perseguido, Jesus foi açoitado, a vida dele foi difícil. Não significa que a nossa vida será fácil, significa que nós temos uma esperança. Nós temos uma firme confiança, nós sabemos que o nosso reino não é deste mundo, nós estamos aqui, mas nós sabemos que existe mais, uma nova Jerusalém que está descendo. Nós temos que firmar a nossa confiança, a nossa esperança na palavra, e quando nós estivermos firmados na palavra do Senhor, mesmo quando o dia ruim chegar, nós continuaremos firmes na fé. Porque a palavra fala que o justo viverá pela fé. E a palavra não fala pouco sobre isso. Existem 4 livros diferentes da Bíblia, que é Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38, que falam a mesma coisa. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Você viverá pela fé. E a fé é a certeza das coisas que não existem. A fé é não ver a luz no fim do túnel, mas saber, eu sei que o Senhor está comigo e eu estou com Ele. Nós estamos no caminho certo. Eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração. E não existe a possibilidade de o Senhor não se fazer presente a você, se você o buscar de todo o coração. O Senhor tem várias linguagens, Deus tem várias linguagens, e o Senhor sabe a linguagem que Ele falará ao seu coração. O Espírito Santo de Deus, ele não é receita de bolo. Ele vai falar comigo de uma forma, ele vai falar com você de outra forma. Um momento que eu sempre tive muito forte a presença de Deus, de uma maneira inusitada, que eu orava muito, era um momento muito... Era quando eu estava fazendo natação. Que era um momento que eu ficava simplesmente sem fazer nada, indo de um lado para o outro. Esperando dar uma hora, né? Porque tu vai indo de um lugar para o outro, vai indo. E naquela hora eu ficava orando para o Senhor, e o Senhor falava... São maneiras diferentes de buscar ao Senhor, mas o Senhor se revelará no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu estudo, na sua família, da forma que for. Se você buscar o Senhor de todo o coração, não existe a possibilidade do Senhor não se fazer presente na sua vida. Não existe a possibilidade de você não ser fortificado na alegria do Senhor, de você ser revigorado na alegria do Senhor. Infelizmente, os dias daqui para frente, eles não serão melhores. Até porque a Bíblia tem que cumprir. Apocalipse tem que cumprir. Mas não é porque o dia de amanhã será talvez pior do que o de hoje que eu não tenho que me alegrar, que eu tenho que me desesperar. A minha esperança está no Senhor. A minha alegria está no Senhor. O meu futuro está no Senhor. Os nossos planos têm que ser os planos do Senhor. Os nossos sonhos precisam ser os sonhos do Senhor. E nós temos que lembrar que nada acontece nesse mundo sem o Senhor permitir. E se o Senhor permite, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Deus permite a vergonha para que a dupla honra possa chegar na nossa vida e glorificar ao Pai. Deus permite a perseguição para que um dia a libertação chegue e glorifique o Pai. Deus permite a enfermidade para que também um dia a cura chegue e glorifique o Pai. E no livro de João, capítulo 9, versículo 4 e 5, diz: a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. Jesus continua sendo a luz do mundo. Jesus continua sendo a luz do mundo, e não existe como a luz não dissipar as trevas. Não importa o tamanho da escuridão, se você acender um fósforo, ele vai dissipar as trevas. Não importa o quão escuridão você esteja vivendo, ou quão grande seja a escuridão na sua família, no seu trabalho, eu não sei o que você passa, mas o Senhor sabe. Mas Cristo em você é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória na sua família. Cristo em você é a esperança da glória no seu trabalho. Cristo em você é a esperança da glória. Porque Deus quer nos usar. Nós somos chamados filhos de Deus. E quando tudo não está dando certo, nós temos que lembrar que aquela cruz valeu a pena. A cruz do Senhor valeu a pena para que nós venhamos a ter vida, e vida em abundância, vida eterna. Nós somos livres no Senhor. Nós somos livres no Senhor. E a graça do Senhor nos cobre. A graça e o amor de Deus, querido, eles nos cobrem todo o tempo. O Senhor, ele é um Pai presente. O Senhor, ele é um Deus presente. Ninguém nunca vai cuidar de você como o Senhor. Ninguém nunca vai ter tanto carinho para com você quanto o Senhor. Ninguém nunca vai entender tanto você quanto o Senhor, porque ele é o único que sabe o profundo e o escondido. Ele sabe o profundo e o escondido. Ele sabe os temores, o medo, os traumas, as coisas que você já passou, as coisas que já fizeram com você no passado. O Senhor sabe de tudo. E ele continua sendo Deus. E Ele quer o bálsamo colocar sobre você e arrancar toda aquela dor, para que a glória do Pai se manifeste em você. Às vezes você pode olhar para trás, olhar para o seu passado e você achar culpados. Por que fizeram isso comigo? Por que os meus pais? Porque, enfim, eu não sei cada um, a história de cada um. E se você está aqui, você tem uma história. Você teve histórias e dentro da sua história haverão traumas, haverão dias difíceis. Você passou por coisas difíceis e o Senhor sabe de todas elas. Mas assim como o cego, essas coisas elas têm que servir para glorificar o Pai. Porque uma ferida que ela é curada, ela não sangra mais. Muitas vezes a cicatriz estará ali para sempre, para te lembrar de que aquilo ali foi machucado. Foi um machucado às vezes profundo, mas se ele está cauterizado, ele não sangra mais. E às vezes você pode ser usado pelo Senhor para ajudar a curar a ferida que outra pessoa teve, como você teve. Quando o nosso coração está no Senhor, o Senhor faz. O Espírito Santo de Deus, ele é capaz de fazer coisas que nenhuma outra pessoa vai poder fazer por você. Não existe uma ajuda maior do que você pode ter do que o Espírito Santo na nossa vida. Quando tudo está difícil nas nossas vidas, nós temos uma tendência natural a buscarmos pessoas próximas, buscarmos amigos, buscarmos... E isso é bom. Desde que nós possamos também ir ao autor e consumador da nossa vida. Porque Ele realmente poderá nos ajudar, nos dar a solução que a nossa mente conturbada tantas vezes não enxerga. Sabe, agora... quero cantar uma canção, Meu Coração Te Pertence. E eu queria que você fechasse os teus olhos. E você pudesse falar essas palavras para o Senhor. Dizendo que, Deus, o meu coração, ele te pertence. Deus, os meus sonhos te pertencem. Pai, tantas vezes eu quis tomar o rumo da minha vida. Eu quis caminhar pela minha força, pela minha própria vontade, pela minha própria razão, achando que eu tinha, que eu sabia o que era melhor para mim, eu sabia o que era melhor para minha família, Jesus, e tantas vezes não deu certo. Mas, Pai, nessa noite, eu quero fixar os meus olhos em Ti. Jesus, mais uma vez eu me achego ao Senhor, Pai, para dizer: Deus, faça a Tua vontade. Faça a Tua vontade no meu coração. Faça a Tua vontade, Jesus, na minha vida. Faça a Tua vontade. Querido, coloque diante do Senhor os seus problemas. Coloque aquilo que está te tirando sono, aquilo que está te preocupando. Porque o Senhor, Ele pode trazer a resolução do seu problema. Ele pode trazer o conforto ao seu coração. E Ele quer fazer isso porque Ele é um Pai que te ama. Deixa Jesus ser a luz dentro da tua escuridão. Deixa Jesus ser a luz dentro da tua escuridão.
O meu coração. mais profundo do mar. No mais alto do céu, mesmo se o medo chegar, tu estás comigo. Longe de mim, o meu coração te pertence, o meu coração te pertence, Senhor, o meu coração te pertence. Sou o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo o que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti.
Jesus, Pai, nós sabemos que enganoso é o nosso coração, por isso nós precisamos que o nosso coração esteja no Senhor dia após dia. Jesus, toma o governo do nosso coração, toma o governo do nosso coração, Jesus, entra, faz morada, Pai, faz morada, Jesus, e que todas as vezes que o nosso coração esteja se desviando, que o Senhor venha, Pai, nem que o Senhor nos discipline, mas nós queremos permanecer no Senhor, nós queremos permanecer no Teu chamado, nós queremos permanecer na Tua vontade, Jesus, porque nós sabemos que maiores são os planos do Senhor, maiores são os caminhos do Senhor, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida, Jesus, não há outro caminho para nós seguirmos, Pai. Oh, meu coração.
tudo, pois tudo o que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo o que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus.
Tudo nas nossas vidas pertence ao Senhor. Ele é aquele que nos deu o fôlego de vida. Se nós estamos aqui essa noite, é porque assim permitiu o Espírito Santo de Deus. Que nós não venhamos perder a gratidão no nosso coração. Querido, agradeça a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Agradeça a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Tudo está na permissão do Senhor. Que o nosso coração permaneça no Senhor dia após dia. Que nós não venhamos perder a porção do Senhor. Quando acabar esse culto, quando acabar a ministração, mas que dia após dia nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que nós possamos ser cheios da graça do Senhor, e a graça do Senhor nos basta. Jesus, muito obrigado pela tua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelo teu amor que tem invadido os nossos corações. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos trouxe para um reino de luz. Obrigado pela cruz, Senhor. Obrigado por aquele sangue que o Senhor escorreu na cruz. Obrigado, Pai. O nosso coração é grato por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Amém, amém, amém. Como é boa a presença do Senhor. E como eu falei, existem 4 livros da Bíblia: Abacuque, Romanos, Gálatas e Hebreus, que falam: o justo viverá pela fé. Você será aquele que viverá pela fé até o fim dos teus dias. Você será aquele que viverá pela fé até o fim dos teus dias. Os teus pés continuarão firmados na rocha que é Cristo. E quando a tempestade vier sobre você, você não será abalado, porque você estará enraizado com raízes profundas, raízes no Senhor, raízes essas que os ventos fortes não poderão quebrar, não poderão te desvirtuar, porque você sabe quem é o teu Deus. Você tem a firme convicção de quem é o teu ajudador, de quem é o teu redentor, e esse Deus vive. Amém? Amém.